Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite para si que sintonizou a Antena 1 e está na companhia do programa Eclésia. O mês de novembro traz a memória de quem caminhou com cada um e já aqui não se encontra fisicamente. A dor que fica perante alguém que parte, o silêncio que permanece, atitudes que percebemos melhor nos próximos minutos com uma psicóloga e psicoterapeuta. A Márcia coordena o Grupo Amparo da Paróquia de Portimão, na Diocese do Algarve, um grupo de acompanhamento a pessoas em luto. Márcia, o silêncio, também reconhecido neste mês, é algo que também está presente nos vossos encontros?
Sim, nós temos algumas pessoas que estão na nossa reunião em silêncio. Temos outras que falam. Mas nós temos sempre um momento de silêncio quando fazemos a nossa oração. Faz-se uma oração, está-se um momento de silêncio. Há aqui um pormenor em relação ao silêncio que é importante. As pessoas em luto, quando nós nos aproximamos de datas específicas, por exemplo, este mês tem uma data específica, o mês de dezembro tem uma data muito específica, que é o Natal. São sempre datas, sempre os aniversários das pessoas que faleceram, são datas que intensificam a dor, que intensificam a saudade que se sente por essa pessoa. E geralmente, nesses meses, as pessoas andam um pouco mais silenciosas. Às vezes eu faço alguns exercícios, mesmo com silêncio. Eu lembro de uma vez que fiz um exercício com uma vela, só porque, nada específico, mas porque a vela ajuda-nos a manter uma certa concentração, dá-nos uma certa tranquilidade e ajuda quando nós estamos a tentar que a pessoa se relaxe um pouco e que entre naquele silêncio, naquele pensamento, naquilo que o que gostaria de dizer àquela pessoa. E a pessoa está em silêncio, ela não tem que nos dizer absolutamente nada a nós. Ela tem que dizer para ela. Eu aconselho a reflexão, mas acima de tudo, eu aconselho as pessoas a escreverem.
A escreverem, a colocar no papel o que sentem.
Aquilo que gostavam de dizer àquela pessoa. Ou, para quem não está num luto de perda de uma pessoa, escrever sobre aquilo que perderam. Meter cá para fora aquilo que estão a sentir. Não têm que falar, elas podem estar sozinhas. Mas o escrever, o colocar num papel esses sentimentos, ajuda muito. As pessoas às vezes não acham que não, mas ajuda a colocar num papel. Porque uma coisa é nós termos as coisas cá dentro e outra coisa é depois nós conseguirmos ver no papel aquilo que afinal nós tínhamos cá dentro. Parece que é mais real porque nós escrevemos, porque está ali, porque se vê. É mais por aí. O silêncio e a escrita, eu acho que conjugam muito bem em vários processos. Isto é uma técnica que não serve só para um luto, serve para muitas coisas. Mas no luto, a escrita, num luto por perda de alguém querido, a escrita, tentar pôr em papel aquilo que nós gostávamos de dizer àquela pessoa, aquilo que nós não tivemos tempo de dizer, ou se dissemos tudo, aquilo que eu neste momento até gostava de dizer sobre a minha vida, como é que a minha vida está agora, por isso em papel é muito.
Márcia, também neste tempo que é novo para todos nós, este tempo de pandemia, em que muitas pessoas perderam entes queridos, este pode ser um bom exercício, o silêncio e a escrita.
Sim, porque nós estamos a atravessar uma fase de muitas perdas. Não só a nossa perda de liberdade normal, por assim dizer, né? Como nós perdemos o contacto físico, o toque, os beijinhos, aqueles grandes almoços e jantares de família, tudo isso muito característico nosso, não é? Tudo isso está a levar uma grande transformação nas pessoas. E depois, claro que temos aquele grupo de pessoas que, por motivos de saúde, ainda têm que estar mais isolado e ter muito mais cuidado. E muitas vezes é um grupo que já, pelos seus problemas de saúde, já têm uma certa vulnerabilidade psicológica, porque já estão constantemente a adaptarem-se à vida, que é constantemente, ou por este motivo, ou por aquele, e a doença agora não permite isto, não permite algumas coisas que antes podia fazer, agora não se pode. Já são pessoas que por si só já estavam assim, em processos mais frágeis, por assim dizer, agora com este afastamento, ainda mais. E depois, o que eu penso é, se até agora nós já não dávamos, muitas vezes, o devido valor a pessoas que tinham, que entravam em algum processo de doença mental, porque nós vamos entrando num processo, muitas vezes é gradual, não é uma coisa que algumas podem até surgir de um momento assim abrupto, mas regra geral são processos. Nós vamos com o tempo entrando num processo que nos leva a uma doença mental, que até agora já não tinha o devido, eu acredito que não se dava o devido valor, e é verdade, há muito estigma ainda em relação às doenças mentais. Agora nós temos que estar ainda mais atentos. Temos, porque estes tempos que nós vivemos hoje têm tendência a aumentar as nossas doenças mentais. Nós não temos o devido apoio ainda. Fala-se tanto do nosso Serviço Nacional de Saúde, mas a parte da doença mental ainda tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente.
Transformações necessárias perante a atual pandemia, na perspectiva da psicóloga Márcia Cunha. E porque a música tem sempre lugar neste programa Eclésia, convido-o a escutar o grupo Simples no tema Silêncio. A música dos Simples a embalar para o fim do programa de hoje. Nesta semana olhamos os vários tipos de luto, através do olhar da psicóloga Márcia Cunha, que coordena o grupo de acompanhamento ao luto da paróquia de Portimão, no Algarve. O programa Eclésia volta aqui à Antena 1 no domingo pelas 6 da manhã. mas saiba que estamos em permanência em agencia.eclesia.pt. Eu aqui me despeço, sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz.